história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Pacote anti-MST avança na Câmara para conter invasões de terra.
Proposta também modifica a lei do marco temporal.
Primeiro recital de canto lírico acontece hoje à noite.
A apresentação vai acontecer na rua 15 de novembro, lá no bairro Ana Paula.
CCJ da Câmara aprova projeto de lei do voto impresso.
Matéria agora vai para votação em plenário.
Contran libera tráfego de tratores em rodovias, mas com critérios.
Até 3,20 metros, elas são autorizadas a transitar nas pistas.
Safra brasileira de grãos pode chegar a 322 milhões e 400 mil toneladas.
Se confirmada, será a maior safra registrada na série histórica da Conab.
Governador Ratinho Júnior anuncia plano safra estadual.
O aporte inicial será de 350 milhões de reais.
Prorrogado prazo para regularização de dívidas ativas no Simples Nacional.
Mais de 1.800.000 serão excluídos do Simples.
Veículo derrama óleo na pista e provoca 2 acidentes no anel viário.
Uma mulher foi encaminhada à UPA.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Bandidos rendem família e levam caminhonete Triton em Marechal Rondon. Orquestra de Pato Bragado será uma das atrações na Praça de Natal nesta quinta-feira. Em Toledo, polícia apreende 341 quilos de maconha e recupera carro furtado.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, o tempo permanece estável na maior parte das regiões do Paraná. Contudo, segue com mais nuvens em parte do leste e alguns chuviscos ocasionais. Nas demais regiões, espera-se poucas nuvens no céu e maior presença de sol, com aquecimento mais significativo. A instabilidade começa a aumentar na parte da tarde para a noite, especialmente no extremo oeste do Paraná, mas com baixa tendência de chuvas. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 59%.
Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon liberou detalhes sobre uma ocorrência de roubo, onde a família foi feita refém dos bandidos. Solicitante relatou que por volta da meia-noite de terça para quarta-feira, ele, a esposa e o filho foram rendidos em casa, à rua 10 de abril, região central da cidade, por 2 homens encapuzados e armados. Dominados e ameaçados, ficaram rendidos até por volta das 3h40 da madrugada de ontem. Nesse período, os bandidos fizeram vítima apagar as filmagens das câmeras de monitoramento da residência. Ao sair, levaram uma caminhonete MMC Triton Sport Mitsubishi, um celular iPhone 13 de cor rosa e uma bicicleta feminina de cor preta. Apesar das diligências desenvolvidas após a comunicação dos fatos, veículo e demais pertences roubados não foram recuperados. Veículo derrama óleo na pista e provoca 2 acidentes no anel viário em Marechal Rondon. Reportagem Michael Bicker.
O veículo não identificado esparramou óleo na pista na avenida Helmut Prisnitz, o anel viário de Marechal Cândido Rondon, região da Vila Gaúcha. A situação aconteceu no trecho que compreende a avenida Rio Grande do Sul, em direção ao Rondon Motoclube. Em decorrência da pista escorregadia, uma mulher sofreu queda com uma moto Honda Bis, foi atendida pelo SAMU e encaminhada à UPA Marechal. Apesar da sinalização provisória feita de forma imediata por populares, um segundo veículo envolveu-se em acidente. Um veículo de serviço, picape de uma empresa de vidros de Toledo, derrapou durante a frenagem, bateu numa placa de sinalização que caiu, posteriormente parou na canaleta, apenas danos materiais. O corpo de bombeiros esteve no local para lavagem da pista. A polícia militar orientou o trânsito. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Na noite desta quarta-feira, uma operação conjunta entre o setor de inteligência do 19º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de aproximadamente 341 quilos e 800 gramas de maconha e na recuperação de um veículo com alerta de furto em Toledo. A ação aconteceu por volta das 22 horas e 45 minutos na rodovia PR-317, próximo ao bairro Ouro Preto. Durante patrulha, as equipes tentaram abordar o condutor de um veículo Space Fox que desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga em direção ao distrito de Bragantina. Após alguns quilômetros, o motorista abandonou o veículo em movimento e fugiu para uma área de plantação. Apesar das buscas realizadas, suspeito não foi localizado. Dentro do automóvel, os policiais encontraram 341 quilos e 800 gramas de maconha. O veículo havia sido furtado anteriormente, foi recuperado e encaminhado junto com a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Toledo. Uma normativa aprovada nesta quarta-feira, dia 11, pelo Conselho Nacional de Trânsito, definiu critérios para o registro e circulação de tratores e equipamentos agrícolas em vias públicas. Reportagem Gladstone Pacheco.
A resolução é fruto de uma parceria entre os Ministérios dos Transportes e Agricultura e Pecuária, que propuseram a regulamentação do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. A proposta foi submetida a uma consulta pública, recebendo 280 contribuições, incluindo manifestações da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, federações e sindicatos rurais. No primeiro semestre do ano passado, o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon iniciou um trabalho de mobilização de autoridades, visando disciplinar o trânsito de máquinas agrícolas nas rodovias. Além de encaminhar expediente aos políticos, incluindo o deputado federal Sérgio Souza, a entidade promoveu reuniões entre produtores rurais e agentes da Polícia Rodoviária Federal. Os representantes da PRF disseram que desde outubro de 2022, o registro de máquinas agrícolas ou tratores fabricados a partir de 2016 é obrigatório para aqueles que transitarem em vias públicas. Além disso, o condutor deve portar o documento do trator ou da máquina agrícola e ser habilitado na categoria B. Os federais destacaram ainda que o Conselho Nacional de Trânsito incluiu alguns itens obrigatórios no caso de circulação em vias públicas e o não cumprimento das exigências acarretaria em penalidades e multas. Essas normas motivaram muitas reclamações das entidades e produtores do agro brasileiro, haja vista que nem todos têm condições para bancar o transporte do maquinário pesado em caminhões-planchas. A mobilização por mudanças na legislação envolveu, além dos sindicatos rurais, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, entre outras entidades. Nesta quarta-feira, dia 11, o Conselho Nacional de Trânsito aprovou normativa definindo novos critérios para o tráfego de máquinas agrícolas, conforme destaca o deputado federal Sérgio Souza.
Foi um trabalho que nós construímos aqui em Brasília, juntamente com outros colegas deputados. Nós tivemos por vezes no Ministério do Transporte, na Secretaria Nacional de Trânsito, com apoio muito forte dos sindicatos rurais, que foram ouvidos através de audiências públicas e encaminharam sugestões ao nosso gabinete, através da FAEP, né, nossa Federação da Agricultura do Paraná, da CNA. A CNA nos ajudou muito aqui em Brasília também. E hoje, definido pela resolução número 1017, de 11 de dezembro de 2024, está definido de que máquinas até 3,20 metros, elas são autorizadas a transitar nas pistas sem necessidade de autorização especial e nem precisa ter transporte para ela. Agora, lógico que tem que ter sinalização dessa máquina, né? Tem que ter um carro, tem toda uma regra que está na resolução e também tem horário para transitar, tem que estar visível, não pode ser à noite, não pode ser com neblina, tem algumas regras a cumprir, mas ela pode, inclusive, ir de uma distância de até 40 quilômetros usando aquela rodovia. No dia seguinte, se precisar andar mais 40, também está permitido, tem todas umas regras ali para cumprir. também, né, vamos dizer aqui ao nosso produtor rural, que ele vai transitar na pista, né, então ele tem que ter carteira de habilitação, tá, gente? Tem que ter, porque a carteira, a pessoa habilitada pressupõe que ela conhece a legislação de trânsito. Se você vai numa via pública, você tem que conhecer a legislação de trânsito. Para plantar, para colher, para lá dentro da propriedade, não precisa ter carteira. Mas para andar nas rodovias, precisa ter carteira.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, pacote anti-MST avança na Câmara para conter invasões.
Proposta também modifica a lei do marco temporal.
Primeiro recital de canto lírico acontece hoje à noite.
A apresentação vai acontecer na rua 15 de novembro, lá no bairro Ana Paula.
Safra brasileira de grãos pode chegar a 322 milhões e 400 mil toneladas.
Se confirmada, será a maior safra registrada na série histórica da Conab.
Um bom público tem prestigiado programação na Praça de Natal em frente à Igreja Católica, organizado pela Secretaria de Cultura. As atividades continuam nesta quinta-feira, dia 12, a partir das 20 horas, com apresentações da Escola 25 de Março, dos corais da Escola de Artes e da APROVE, além da Orquestra Municipal de Pato Bragado. Papai Noel também estará presente, atendendo as crianças das 20 às 22 horas. Amanhã e no sábado, programação natalina será realizada ao lado da Associação de Moradores do Bairro Primavera. Amanhã haverá apresentação do Coral de Escola de Artes e Talentos do bairro. Já no sábado, o destaque será o musical com Tiago Alex e Mara, além de mais talentos locais. Pacote anti-MST avança na Câmara para conter invasões de terra. Reportagem Jean Fernando.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou nesta quarta-feira dois projetos de lei do pacote anti-MST como uma resposta ao crescente número de invasões de terras no governo do presidente Lula. Uma das propostas trata da retirada de invasores, permitindo a ação da polícia sem ordem judicial em retomada de imóvel. O projeto foi aprovado com o placar de 39 a 15 votos, com os votos separados de Patros Ananias e Célia Chacriabá. A proposta permite que, em caso de invasão, os proprietários de terras possam acionar a polícia sem precisar que a justiça decida pela reintegração de posse da área. A esquerda argumenta que o texto fere a Constituição Federal ao retirar a necessidade de aguardar a decisão da justiça sobre a retirada de invasores. No projeto, foi incluída uma subemenda que pune com reclusão de 1 a 4 anos quem invadir propriedade alheia. Atualmente, o Código Penal estabelece pena de detenção de 1 a 6 meses e multa para invasores. Caso a invasão seja cometida por 3 ou mais pessoas, a pena será dobrada e, se ocorrer em propriedade rural produtiva, será aumentada em 1/3. A proposta também modifica a lei do marco temporal para prever que, se indígenas invadirem áreas em que o processo demarcatório ainda não estiver concluído, o Poder Público Federal deverá indenizar o não indígena, proprietário ou possuidor da terra. A indenização deverá abarcar os danos e prejuízos materiais e imateriais, assim como os prejuízos decorrentes da impossibilidade da colheita. Enquanto a invasão permanecer, a demarcação ficará suspensa. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Está programado para hoje o primeiro recital de canto lírico, canto popular, piano e corais, Movimento Canto Oeste. À noite será marcada por apresentações diversificadas com performances de canto lírico, popular, piano solo e corais, reunindo artistas talentosos em um espetáculo que celebra a música e a cultura. De acordo com a cantora lírica Michele Coelho, esta é uma oportunidade imperdível, pois será um momento único para apreciar a riqueza musical da nossa região. Ela menciona que o recital foi planejado para agradar diferentes públicos, com momentos emocionantes e de pura conexão entre artistas e espectadores. Além da apresentação do coro juvenil Canta Marechal, também haverá apresentação do coro comunitário e alunos de piano, conforme o coordenador maestro Gerson Daniel Guizzi.
Nessa quinta-feira, então, às 20 horas, com entrada gratuita, o nosso primeiro recital com alunos de canto lírico aqui de de Marechal Cândido Rondon e alunos também que fazem aula de canto popular, que fazem também parte do coro juvenil Canta Marechal, e juntamente também com alunos de piano e o coro comunitário. Vai ser um recital diferente, em que nós queremos colocar os alunos não só para fazer os solos e a participação artística e musical, mas trazer para a comunidade algo diferente. E a nossa cantora lírica, Michele Coelho, que tem mestrado inclusive na Itália, ela está trazendo essa nova roupagem na área de canto aqui para Marechal Cândido Rondon, e nessa quinta-feira, a partir das 20 horas, a gente vai ter essa oportunidade de assistir esses alunos. A apresentação vai acontecer na rua 15 de novembro, lá no bairro Ana Paula, número 1267, no templo da Igreja Evangélica Congregacional. Esperamos a nossa comunidade local e regional para prestigiar.
Produção de grãos pode chegar a 322 milhões e 400 mil toneladas. Reportagem César Reck.
A estimativa para a safra 2024-2025 é de uma produção de 322 milhões e 400 mil toneladas, o que representa um aumento de 8,2% em relação ao volume obtido no ciclo 23-24. Caso o resultado seja confirmado, esta será a maior safra registrada na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento. Já com relação à área, a expectativa é que sejam semeados 81,39 milhões de hectares na atual safra, somando todos os ciclos de produção, o que corresponde a uma adição de 1 milhão 450 mil hectares em relação à temporada anterior. Os números constam no terceiro levantamento da safra de grãos divulgado pela companhia nesta quinta-feira. A semeadura da soja entra nos estágios finais e nesta semana o índice de plantio atingiu 94% dos 47 milhões 370 mil hectares destinados para a oleaginosa. O clima tem contribuído para a implantação e o desenvolvimento da cultura em grande parte dos estados produtores. Em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Tocantins e Maranhão, foram registrados curtos períodos de falta de chuva. Ainda assim, as condições climáticas são favoráveis e é esperada uma produção de 166 milhões 210 mil toneladas. Para o milho, a previsão é de uma produção total de 119 milhões 630 mil toneladas, 3,4% acima da safra anterior. Apenas no primeiro ciclo do cereal é esperada uma colheita de 22 milhões 610 mil toneladas. A semeadura da primeira safra do cereal já ultrapassa 70% da área e as condições climáticas nas principais regiões produtoras favorecem as lavouras. Já a colheita das lavouras de inverno da safra 2024 caminha para sua finalização, com a conclusão prevista para meados desse mês. Para o trigo, principal produto cultivado, a estimativa é de uma colheita de pouco mais de 8 milhões de toneladas, o que significa a redução de 0,4% do resultado obtido na safra anterior. Para o jornal Frente Ampla de Notícias, César Reck.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. CCJ da Câmara aprova projeto de lei do voto impresso.
Matéria agora vai para votação em plenário.
Governador Ratinho anuncia plano safra estadual.
O aporte inicial será de 350 milhões de reais.
Prorrogado prazo para regularização de dívidas ativas no Simples.
Mais de 1 milhão e 800 mil serão excluídos do Simples.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,77%, estando cotada a R$ 129,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 61,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 73,00. Mandioca, amido, 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Senac de Marechal Rondon está ofertando vagas gratuitas para o programa de aprendizagem. Estas vagas são direcionadas a empresas do comércio de bens, serviços e turismo que podem procurar a unidade para garantir o benefício, conforme explica o gerente do Senac Marechal, Osney Alves.
Olá, empresários de Marechal Cândido Rondon. O Senac Marechal está com turma aberta para as empresas garantirem vagas no programa Jovem Aprendiz. O Senac de Marechal está ofertando vagas gratuitas para o programa de aprendizagem. Essas vagas são direcionadas às empresas do comércio de bens, serviços e turismo, que podem procurar a nossa unidade para garantir o benefício. As reservas de vagas podem ser feitas diretamente pelo site www.paraná.senac.br/aprendizagem ou pelo telefone, que também é um WhatsApp, 45-3284-4200. Atuação. Através do trabalho somado ao ensino profissional, o aprendiz atua nas áreas do comércio, de bens, serviços e turismo, interagindo com indivíduos de diferentes contextos sociais e culturais. Com destaque à comunicação assertiva, capacidade analítica, reflexiva e criatividade na solução de problemas. Apropria-se de novas tecnologias, atuando de forma sustentável e inovadora no mundo do trabalho. Traga sua empresa para fazer parte do programa de aprendizagem do Senac. Senac, você faz e a sua vida muda.
Os empresários terão tempo a mais para regularização de dívidas ativas no Simples Nacional, cujo prazo foi prorrogado até 31 de janeiro. Reportagem Jorge Bahia.
Os microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte que aderirem ao edital podem ter diversos benefícios, como a redução significativa do valor total da dívida, podendo chegar até 100% dos juros, multas e encargos legais, e ainda flexibilidade para dividir o pagamento em até 133 parcelas. Os benefícios variam conforme o perfil do contribuinte e da dívida. São duas modalidades de transação, uma baseada na capacidade de pagamento e a outra para dívidas de menor valor. Em ambas as situações, há condições especiais e prazos mais longos. Após a adesão, o empresário que estiver em dia com o pagamento terá uma certidão negativa de débitos e poderá então usufruir e requerer créditos no mercado e voltar a fazer as suas operações comerciais normalmente. A partir de 1º de janeiro de 2025, mais de 1 milhão e 800 mil micro e pequenos empresários podem ser excluídos do Simples Nacional por inadimplência. No total, a dívida desses empreendimentos chega a 26 bilhões e 700 milhões de reais à Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
O governador Ratinho Júnior anunciou nesta quarta-feira em Brasília, na reunião de encerramento da Frente Parlamentar da Agropecuária, que o Paraná terá uma espécie de plano safra estadual, chamado Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agro. É o primeiro deste modelo em todo o Brasil. Detalhes com Adriel Marcelo.
Criado com base na Lei Federal número 14.130/2021, o novo FIAGRO já recebeu aporte inicial de 350 milhões do governo do estado, que será o principal investidor neste momento. A previsão é gerar investimentos no campo que ultrapassem 2 bilhões de reais quando ele estiver em pleno funcionamento em 2025. O principal objetivo é oferecer uma alternativa às condições de financiamento do Plano Safra e de outros recursos destinados ao crédito rural, que têm se mostrado insuficientes para atender a toda a demanda nacional e no próprio estado, de modo a promover investimentos estratégicos para impulsionar ainda mais o agronegócio no Paraná com sustentabilidade. O FIAGRO deve contribuir na promoção do crescimento econômico com a segurança alimentar, com a preservação do meio ambiente e com o fortalecimento das comunidades rurais, podendo ser usado para sistemas de irrigação, expansão da produção, armazenagem, equipamentos e outras linhas. Também poderá ser usado pela indústria que atende o setor, como tratores e outros maquinários agrícolas. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
CCJ da Câmara aprova projeto de lei do voto impresso. Claudinei Domingues.
Apesar de os críticos alegarem não ser o momento adequado para discutir o assunto, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, um projeto de lei que propõe o voto impresso no Brasil. A matéria é de autoria do deputado Carlos Henrique Gaguim, de Tocantins, e de relatoria de José Medeiros, do Mato Grosso. O projeto agora vai a plenário. Segundo o texto, após o encerramento da eleição, 5% das urnas brasileiras são selecionadas aleatoriamente para realizar a contagem pública que fará a contagem manual de cada voto. Se houver discrepância, prevalece o resultado da contagem pública e haverá nova amostragem, usando 10% de todas as urnas do país. O escrutínio público terá a participação de até 3 cidadãos voluntários, representando o povo, e fiscais de partido. Além disso, associações civis sem fins lucrativos e com pertinência temática poderão apresentar impugnação ao juízo competente para o controle da legalidade do serviço público de coleta e escrutínio de votos. Segundo ativistas do voto impresso, essa foi uma forma encontrada para defender a pauta de forma velada. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Prefeitura de Mercedes publica nova licitação para concluir a rua coberta.
Então atualizamos os orçamentos, mandamos para o Estado, demandou de alguns dias também para poder fazer esses ajustes.
Prefeito eleito de Toledo reúne futura equipe para falar sobre gestão.
Isso no sentido de que a gente saiba elaborar diagnóstico.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,40%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,94 para compra e para venda.
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, por meio do PROCON do Paraná, em conjunto com os PROCONs municipais, participa da segunda edição do Mutirão Renegocia, que ocorre na segunda e terça-feira da próxima semana. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretário da Justiça e Cidadania, Santim Roveda, afirma que a campanha é destinada aos consumidores que estão com necessidade de negociar dívidas existentes como forma de prevenção ao superendividamento. Mutirão põe em prática o entendimento de que este tipo de consumidor é aquele que, com a renda dele, não consegue arcar com as suas necessidades básicas e de seus familiares. Ao participar do mutirão, os consumidores têm a oportunidade de renegociar dívidas de forma mais favorável, com condições especiais de pagamento, possíveis descontos e prazos melhores. Para participar, o cidadão deve usar a plataforma consumidor.gov.br, canal de atendimento online oferecido pelo PROCON estadual, que permite a interlocução fácil e direta entre consumidores e fornecedores. Feito o registro pelo consumidor na plataforma, os fornecedores têm prazo de 10 dias para dar uma resposta ao cliente. Prefeito eleito de Toledo, Mário Costenaro, reuniu ontem pela primeira vez a sua futura equipe de governo. Restando ainda poucas indicações a serem feitas no chamado primeiro escalão, Costenaro promoveu o encontro com o objetivo de falar sobre a sua nova gestão.
Justamente inserir toda a equipe nesse processo de planejamento tão desejado, né? Pensando na questão de que a gente se entenda enquanto sistema, que a gente entenda a necessidade das conexões, né? E que a gente entenda, inclusive, a importância e como é fundamental essa ideia de conexão. Isso no sentido de que a gente saiba elaborar diagnósticos, que a gente saiba ter uma construção de visão de futuro conjunto e que a gente saiba também elencar as prioridades de ações a curto, médio e longo prazo, como a gente sempre fala. A gente já mostra aqui um primeiro ensaio, uma primeira matriz, elencando o nosso diagnóstico existente com uma integração às metas ou às diretrizes de plano de governo. Isso já cabe agora como uma primeira visão de planejamento, mas que no segundo momento, ainda esse ano, a gente passa por uma discussão, reafirmação, reavaliação e avaliação desse conjunto. Para ainda depois de uma segunda reunião, ainda antes do final do ano, a gente formalizar algumas metas e ideias de ação.
Prefeitura de Mercedes publica nova licitação para concluir a rua coberta. Reportagem Daniel Ronaldo.
A Prefeitura de Mercedes publicou nesta semana uma nova licitação para contratar uma empresa que finalize a construção da rua coberta. O edital tem um valor estimado de R$ 2.700.000 e a licitação está marcada para o dia 6 de janeiro. A obra está parada há mais de 6 meses devido à rescisão do contrato com a empresa anterior, que teve atrasos importantes na execução. Apenas 16% da rua coberta foi edificada. Como consequência, em junho deste ano, a administração municipal rompeu o contrato, aplicou uma multa de R$ 97 mil à construtora e a desqualificou para futuras licitações. Nesse período de paralisação, a prefeitura trabalhou nos trâmites de engenharia e burocráticos necessários para abrir uma nova licitação. O secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos, Jackson Lucian, explicou que o orçamento do projeto foi refeito e que a liberação do governo do estado do Paraná, que financia a obra, foi fundamental para a abertura de uma nova licitação.
Final de 2023, o município contratou a empresa. 2024 iniciou-se as obras, porém a empresa não cumpriu o cronograma, o município fez o seu papel, aplicou a rescisão do contrato, a multa, foi apenas edificado 16% da obra, aproximadamente R$ 440 mil foi aplicado aqui, o município fez a aplicação da multa, próximo de R$ 100 mil, com isso a gente voltou a estaca zero nosso processo, a gente teve que refazer os orçamentos, então atualizamos os orçamentos, mandamos para o estado, demandou de alguns dias também para poder fazer esses ajustes, e agora então, dia 6 de janeiro, vai ser a nova licitação desta obra. Uma obra que leva em torno de um ano para ser construída, que já era para estar concluída, porém, né, a empresa veio fazer um trabalho que achou que a gente ia deixar em branco. A gente fez o nosso trabalho, que é manter a regularização e manter as coisas em dia, rompendo o contrato por uma não eficácia no trabalho, ou seja, não estava de acordo com o nosso cronograma. São mais de R$ 2.700.000 ainda por executar, porém com 84% da rua coberta a ser edificada. Então a gente espera aí que no início de janeiro já tenhamos a empresa e na sequência contratação dessa empresa aí para a gente finalizar essa tão esperada obra aqui, que era para ter sido nesse primeiro mandato, mas vai ocorrer a conclusão no segundo mandato aí do Laerto e Alex.
A rua coberta será construída entre a Prefeitura e a Casa da Cultura, criando um espaço versátil para eventos como Feira da Lua e diversas atividades culturais. O projeto abrange uma área construída de mais de 2 mil metros quadrados, incluindo 14 bosques, banheiros e uma sala de espera para pacientes da área de saúde. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.